minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
11 minutos, Raquel, tava num dilema para a edição desta segunda-feira. Dá para tocar os hinos de todos os clubes que foram campeões estaduais neste final de semana?
Essa solução seria inviável, viu, Adriano? No sábado e no domingo, 12 times foram campeões em seus estados. Ou melhor, 13, se contarmos o Botafogo do Pedro Pincer, campeão da Taça Rio, uma espécie de torneio de consolação do campeonato carioca. Imaginem, queridos ouvintes, tocar 12 ou 13 hinos. Precisaríamos de vários 11 minutos para dar conta de tanto hino.
Então, a solução encontrada, Raquel, foi escolher um campeão estadual para que o hino dele represente todos os outros campeões. Temos certeza de que essa saída vai desagradar a maioria, mas é a saída possível.
E qual é o campeão para representar os demais? Mistério, vamos revelar no final do 11 e nem vamos dar nenhuma dica, tá? Porque o Pedro Pincer iria matar na hora. O único spoiler é que não será o hino do Botafogo.
Pedro Pincer, tudo bem pra você? Concorda com essa solução? Qual é a sua opinião? Bom dia.
Não, sigo os relatores. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia a vocês. Como vão? Tudo bem?
Joia. Tudo comigo, bem. Tudo bem. O Adriano, não tanto.
É, agora o Gesiel Carvalho já apareceu aqui, ele estava ausente aqui, mas já apareceu para falar do esporte. Cadê o hino do esporte? Vai falar do esporte ou não?
Já chegou.
Olha aí, falar do meu time hoje, Adriano.
Vamos estar falando.
Adriano. Um ombro amigo aqui com você.
Obrigado, meu
ombro amigo.
Você ouviu o ouvinte perguntando se ele chorou, bebê? Você ouviu?
Parabéns para todos nós campeões.
Obrigado por essa sincera demonstração de solidariedade.
E até o final, né, Adriano?
Tá
mas
bom.
Bater pênalti daquele jeito é complicado, né?
É difícil. Ali nem campeonato de várzea.
Abraço pra você também, Pedro Pincer.
Um abraço, Gesiel. Parabéns pelo Tetra.
Tá dando parabéns pelo Tetra aqui.
Tetra. Valeu.
Tá bom, então. É treta. Daqui a pouquinho, gente, a gente fala dos campeões estaduais e vamos revelar o hino que vamos tocar hoje. De quem será? Eu acho que vocês vão gostar. Mas enfim, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Porque antes, vamos aqui falar de um projeto que seguiu para análise da Comissão de Esporte do Senado, o projeto que assegura espaço reservado para autistas em arenas esportivas.
A exigência deverá ser adotada nos estádios com capacidade para mais de 10 mil pessoas. Repórter César Mendes.
A Comissão de Esporte pode votar o projeto que garante espaços reservados para pessoas com transtorno do espectro autista em estádios de futebol e arenas esportivas. Já aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o texto determina que arenas com capacidade acima de 10 mil pessoas reservem pelo menos 2% dos assentos para autistas e seus acompanhantes, com acesso facilitado e sinalização adequada. A proposta do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, prevê ainda medidas de inclusão, como sala de descompressão, entrada diferenciada para evitar aglomerações, disponibilização de abafadores de ruído e treinamento especializado de equipes de atendimento. O relator, senador Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, avalia que o projeto vai permitir que os autistas expressem e vivam o esporte sem o constrangimento que alguns gatilhos, como sons altos e luzes intensas, costumam provocar.
O custo de sua aplicação é previsivelmente baixo, limitando-se à reorganização de espaços com pequenas reformas e fornecimento de abafadores que têm valor irrisório. Quanto à capacitação de pessoal, não só antevemos a disposição de organizações civis de colaborar para esse fim, como lembramos que o ônus de incluir não pode pesar mais do que o custo social e particular da exclusão.
Se for aprovado na Comissão de Esporte e não houver recurso para a votação no plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
Tá aí, esse foi o repórter César Mendes. Pedro Pinça, o que você acha dessa iniciativa para garantir espaços para autistas nas arenas esportivas?
Acho sensacional. Já tem alguns estádios, né, que já existem, já tem esse lugar reservado. eu acho bacana que isso seja transformado em lei, mas é aquilo que eu falo sempre, tomara que isso seja depois, que ainda tem um trâmite longo aí pela frente, mas se isso virar realmente parte da legislação, que seja efetivamente colocado em prática. Mas eu acho muito, muito bom. Muitas vezes, né, o esporte acaba sendo um futebol, especialmente, acaba sendo uma situação bem assim, que pode incluir essas pessoas com o transtorno do espectro autista. E hoje em dia, se você prestar atenção ali nas torcidas e tal, a maioria dos clubes já tem, inclusive, torcidas específicas para pessoas no TEA, né, no transtorno do espectro autista. Você passa ali, tem o autistas palmeirenses, o autistas corintianos, o autistas botafoguenses, enfim, das torcidas grandes já tem essas torcidas específicas. E eu acho bem interessante que tenha nos estádios esse espaço reservado para essa parcela da população.
É, tá aí, então. Vamos acompanhar agora na comissão de esporte, né, a tramitação desse projeto. Bem, agora então vamos aqui à pauta aqui esportiva do final de semana. Temos aqui muita coisa para falar, então.
Pauta gigante hoje.
Vamos aqui para economia processual, digamos assim. Vamos analisar em bloco os campeões estaduais. O que vocês acham? O que você acha?
Análise simbólica.
Vamos analisar em bloco aqui, dá uma repassada rápida.
Bora.
E aí depois comenta em passando.
Vamos lá.
Nossa,
vamos lá.
Campeonato Alagoano, CRB campeão, parabéns. Campeonato Baiano, Bahia. Campeonato Carioca, Flamengo. Campeonato Catarinense, Barra. Campeonato Cearense, Fortaleza. Gaúcho, Grêmio. Maranhense, IAP. Campeonato Mato Grossense, Misto. Campeonato Mineiro, Cruzeiro. Campeonato Pernambucano, Sport. Se eu não falo isso, vou ter confusão aqui na redação. Com o Gesiel Carvalho, Campeonato Paraense Paysandu, Campeonato Paranaense Operário, Campeonato Paulista Palmeiras. Pedro Pincer, análise em bloco dos campeões estaduais.
Análise
também,
bloco,
claro, tem o Botafogo, campeão da Taça Rio, aqui um parênteses.
É verdade, uma vitória maiúscula sobre o Bangu.
3-1.
Mas enfim, eu queria falar primeiro do Cruzeiro. Né? Primeiro falando de campo e bola, né? Depois, se quiser falar daquela pancadaria.
Foi lamentável.
Mas o Cruzeiro, ele evitou o heptacampeonato do Atlético.
Pois é.
Seria 7 campeonatos e o Caio Jorge fez o gol do título, o que deu uma sobrevida ao Tite bastante, que estava sendo bastante questionado lá no Cruzeiro. Então, uma vitória importante do Cruzeiro, tanto por tirar uma marca grande do rival, quanto para segurar melhor o treinador. Eu queria falar do Barra de Santa Catarina. Mas por que, Pedro, Barra de Santa Catarina? Porque foi o primeiro título estadual desse time, que jogou contra a Chapecoense na final, e a Chapecoense era a favorita e o Barra acabou sendo campeão. Eu queria falar também do Palmeiras, a gente falou aqui, né? E, inclusive, de todas as previsões que eu fiz aqui, a única que eu errei foi a do Flamengo. Eu disse que o Fluminense seria campeão, mas o campeão baiano, o campeão paulista, o campeão mineiro e o campeão gaúcho, eu acertei. E o pernambucano também, né? Mas o Palmeiras jogou em Novo Horizonte, e acabou sendo, virou o jogo, né? Ganhou de 2-1, com gol do Vitor Roque, com gol do Murilo, e o Palmeiras seguindo a sua senda de títulos aí, o Abel mais um campeonato. E o Fla-Flu a gente tem que falar.
Claro,
vamos falar. E agora, é o seguinte, quem viu só os pênaltis não perdeu nada, né, Adriano? Na minha modesta opinião.
Sim, foi um jogo muito ruim. Foi muito ruim.
Muito fraco tecnicamente, né? Eu acho até que se alguém tivesse que ganhar nos 90, seria o Fluminense, que jogou até melhor, especialmente no segundo tempo, mas acabou indo para os pênaltis e o Flamengo, que a certa altura parecia que nem se classificaria para as quartas de final, né? Quase foi parado no playoff de rebaixamento, acabou ganhando o título, 40º título carioca do Flamengo.
É,
isso é de se destacar. Primeiro jogo do Leonardo Jardim, ainda ali com os efeitos do Felipe Luiz, inclusive nas entrevistas pós-jogo, vários jogadores falaram tudo, mas o Flamengo acabou amainando aí um pouco, amenizando a crise com esse título estadual.
Verdade. Então tá aí, palmas aqui, vamos botar uma palmas aqui, o Eto, para os campeões estaduais, mundo, é, palmas em bloco.
Pronto.
Pronto.
Resolve esse problema.
É, já passa pra frente, é verdade. Algum comentário aqui, Raquel, sobre os campeões estaduais?
Não, nenhum comentário, Vasco não jogou, né? Eu fiquei torcendo pro Vasco.
É, o Vasco, ficou descansando pro Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
Tá bom então, vamos... aqui seguir em frente, né? Porque a pauta está bem extensa hoje. Também vamos aqui fazer uma análise em bloco, aqui por conta do nosso tempo aqui. Vamos deixar o assunto da, já falando com o Pedro Pince aqui, da Sara Menezes daqui a pouco. Mas vamos falar assim dos brasileiros, alguns brasileiros que tiveram destaque no final de semana. Sim. Lucas Pinheiro, campeão no esqui alpino. Rafaela Silva, campeã do Grand Prix de judô na Áustria. Raíssa Leal se machucou no Mundial de Street, né? Foi lamentável, mas a Raíssa, a fadinha, continua entre os destaques da modalidade. João Fonseca brilhando no ATP 1000 de Indy Wells, contra o Tommy Paul.
E já tinha ganho do Caixa 9 na rodada anterior, salvando o match point. E agora tem um jogo que o mundo do tênis já esperava, né? Nas oitavas de final de Indian Wells, João Fonseca jogará contra o italiano Yannick Sinner. Verdade. E tem tudo para ser um grande jogo.
Jogão. E aí, Pedro Pinto, comentando aí em bloco esses.
Eu queria falar da Rafaela rapidamente, porque ela já tinha ganho a etapa de Paris e agora ganhou na Áustria, enfileirando vitórias, ganhou de 4 europeias. Assim, as pessoas às vezes não acreditavam muito quando ela mudou de peso, né? Na categoria de peso, e tá de novo aí na crista da onda, ganhando. Muito legal a Rafaela. Sobre a Raíssa, é só lamentar mesmo, porque ela tava ali em segundo, terceiro no campeonato, porque as japonesas estavam imparáveis, acabou ganhando uma japonesa. Fatalmente ela ganharia uma medalha, só que a contusão foi relativamente séria, machucou o joelho, foi parar no hospital. Uma pena, e é isso.
Ok, algum comentário aqui, Raquel, sobre isso?
Na verdade, a gente falando do judô, foram várias medalhas, não foi só a Rafaela, teve outras categorias, né, que outros brasileiros também ganharam.
Sim, inclusive o Daniel Carguinin, que ganhou o bronze, né? Também é medalhista olímpico.
Enfim. Exatamente. Legal.
É verdade.
Os brasileiros estavam dando show lá no Grand Prix de judô.
O judô brasileiro brilhando nos tatames mundiais, só que aqui no Brasil, Confederação Brasileira de Judô. Sara Menezes, treinadora, né? Da campeã olímpica, né? Treinadora da seleção brasileira. Foi demitida na Confederação Brasileira de Judô. Ela que veio de uma licença maternidade. E um momento simbólico, né? No mês da mulher.
Pois é.
Né?
Demitida. Pois é. A Sara, ela tem serviços prestados desde sempre, né? Porque ela foi medalhista olímpica como atleta. Foi medalhista como treinadora também, né? Na última Olimpíada.
Coisa raríssima.
Exatamente. E teve a segunda filha dela, Catalina, e quando voltou, ganhou esse presente de grego aí da confederação, sendo demitida. Até na carta de agradecimento, ela foi assim, mega polida, foi super, assim, muito, muito legal a carta dela, mas que realmente a forma como ela foi saída, vamos dizer assim, da Confederação de Judô, não foi a melhor, não. Podiam ter feito de uma maneira mais educada, vamos dizer assim.
E o judô vem numa fase boa, né? Não tinha muita justificativa para essa saída, né? Forçada, mas...
Tá, então, uma decisão aí, né? Que tá repercutindo, né? A demissão de Sara Menezes, voltando da licença maternidade. Até ela diz, né? Será que a mulher ainda precisa escolher... né, seguir a carreira e a maternidade, ainda é esse tipo de dilema, se aplica? Pois é. É uma situação complicada.
E sobre o Lucas Pinheiro, só para dizer que não, a gente não falou, foram duas medalhas que ele ganhou nessa última etapa do torneio, um ouro no slalom gigante, um ouro no slalom gigante e um bronze no slalom, né? Então foram duas medalhas aí do Lucas, que vem depois do ouro olímpico, vem aí ganhando espaço, né? No esporte brasileiro.
É isso. E agora, fechando aqui os 11 minutos dessa segunda-feira, 9 de março, chegou a hora de tocarmos, Raquel, o hino do campeão estadual que vai representar todos os campeões desse final de semana.
É, isso mesmo. E escolhemos um clube que foi criado há pouco tempo, em 2013, e que ontem conquistou seu primeiro título estadual. Estamos falando do Barra Futebol Clube, de Balneário Camboriú, campeão catarinense de 2026, levando a melhor na decisão contra Chapecoense.
Esse Pedro Pince não é fácil.
Ele adivinha,
não. Não demos nenhuma dica.
Mas mesmo assim,
ele consegue matar a charada. Vamos ouvir então, DJ, o Wellington Araújo, hino do Barra Futebol Clube.
Eis-me florão da Mata América, trazida pelo aventureiro das ondas, surge ao sul tradição e honras. Ó Barra, que vindes deste céu azul, grandes batalhas eis de combater.
Pedro Pince não foi o hino do Botafogo, mas acho que você ficou satisfeito com a nossa escolha. E a sua escolha também.
Como eu nem sabia que era, e acabei comentando um pouco antes. Bacana, parabéns lá ao pessoal de Balneário Camboriú.
É isso, mais um pouquinho aqui, Wellington, aqui o hino do Barra.
A eles lealdade e fidelidade.
Olha, gente, o Barra Futebol Clube, campeão catarinense, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro ano passado, já tá na Série C, já foi campeão das séries B e C do Campeonato Catarinense e é um time formador de atletas. A filosofia do time é isso, formação de atletas, e tá no caminho certo, Raquel, já é campeão catarinense.
Legal, né? Então, destaque aí pro Barra hoje, tocou até o hino no 11 minutos, olha aí, que legal.
Legal, palmas aqui para o Barra Futebol Clube. Wellington, por favor. Muito bem. Pedro Pince, nosso tempo aqui tá estourado, um abraço para você, até sexta-feira.
Um abraço, Adriano, obrigado a você, Raquel, e até segunda. Um abraço para todo mundo.